Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Viva, juntamo-nos para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory e juntamo-nos para aquele que será o episódio 30 e por isso tem algum simbolismo também. Pedro Alves, 38 anos, é diretor desportivo do Estoril Praia desde 2018, o ano de arranque da Liga Revelação, que é precisamente o tema que nos traz a esta conversa. Antes de estar no Estoril Praia, Pedro Alves foi scout e coordenador de scouting do Sporting de Braga, isto após uma longa carreira de futebolista em vários campeonatos nacionais. Ele está connosco para comentar o mais recente estudo do Portugal Futebol Observatory, o contributo da Liga Revelação para a progressão de atletas jovens. Olá Pedro, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui.
Bom dia, antes de mais Alexandre. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar não só da Liga Revelação, mas também de futebol. E acho que é importante este tipo de acontecimento para darmos continuidade ao desenvolvimento do jogador. E estou disponível e pronto para responder com toda a honestidade e seriedade a todas as questões.
Muito bem. Pedro, o Estoril já teve 14 jogadores a chegar à equipa principal, vindos dos sub-23. Isto considera-se, a partir daqui, que esta é uma aposta declarada da Estoril SAD?
Alexandre, olha, eu disse até há pouco tempo, numa entrevista pública, que se não houvesse o contexto sub-23 no Estoril Praia, muitos dos jogadores que foram vendidos não teria sido possíveis, até porque a exigência de quando iniciou o projeto sub-23 foi quando eu entrei, ou seja, em 2018, sou um dos pioneiros do contexto sub-23, ou da Liga Revelação, como lhe quiserem chamar, e para nós, Estoril, é muito importante ter sub-23. Porquê? Porque eu, quando cheguei ao Estoril Praia, ainda não havia essa competição, então o Estoril Praia passava uma situação um pouco crítica, porque tinha acabado de descer de divisão, na primeira para a segunda, tinha que fazer um plantel para assumir a subida de divisão e criar um contexto sub-23, ou seja, tudo isto sem qualquer tipo de proatividade ou antecipação de scouts, antecipar jogadores vindos de todos os distritos de Portugal ou do mercado exterior. Não tínhamos essa preparação, então foi um pouco tudo em cima do joelho. Foi um pouco daquilo que eu também bebi durante 4 anos no Sporting Clube Braga, numas listas, e depois, como nós sabemos, em termos de distrito, Lisboa, Cascais, Estoril, tinha que se arranjar forma de arranjar jogadores relativamente próximos, porque em termos orçamentais não havia grandes possibilidades para insistir na Liga Revelação. Logo, para nós, o contexto sub-23 foi muito importante para apanhar jovens talentos, jovens que, no fundo, na transição de júnior para sénior, que é a transição que eu considero mais difícil em toda a nossa formação futebolística, acho que o contexto sub-23, para não ser repetitivo, para nós é mesmo muito importante.
E correu bem. Avaliar, por exemplo, o Mateus Nunes, pode ser visto como uma espécie de joia da coroa desta filosofia da Estoril SAD?
Pode ser considerado um dos grandes casos sérios que passou no Estoril Praia. Porque na época de 2018, falar de Mateus Nunes é muito fácil para quem acompanhou hoje o futebol nacional na primeira divisão, num contexto de Sporting Clube Portugal, é uma das referências, mas tendo a olhar um pouco para trás, tenho o Marcos António, que hoje é titularíssimo do Shakhtar, que também veio exatamente nos mesmos moldes do Mateus Nunes, e lá está. Se não houvesse Liga Revelação, se não houvesse o 23, o Mateus Nunes, não digo que hoje não estaria no Sporting, porque o talento está lá, agora seria mais difícil ele ter lá chegado, não tenho dúvidas nenhumas.
Porque, e ter-se mostrado até.
E ter-se mostrado. Porquê? Porque poderíamos estar aqui a estar numa questão de vaidade e orgulho e dizer que recrutamos o Mateus Nunes, tiramos o melhor do Mateus Nunes, vendemos o Mateus Nunes, mas se não houvesse o 23, ele não teria vindo do Ericeirense, com todo o respeito ao Ericeirense, para um contexto de segunda liga, apostar para subir um miúdo de 20 anos. Não vinha. Assumidamente não vinha. Por isso, ele só veio para o contexto sub-23 como o André Franco, como o Totti, como o Chiquinho, porque existe o contexto sub-23.
Falou do Chiquinho, justamente, foi um jogador elogiado num podcast anterior pelo presidente da Famalicão SAD, Miguel Ribeiro. Este é outro exemplo daquilo que pretendem hoje para o presente e para o futuro do Estoril?
Não, claramente o Estoril, ao longo destes 3 anos e meio, desde que eu aqui estou, e só posso falar desde que eu aqui estou, tentou-se reorganizar para se tornar um clube autossustentado. E em Portugal, um clube que se tenta autossustentar, com as receitas televisivas não chegam, com as questões das publicidades não chegam. Então, que chega.
Bilheteira, muito menos, não é?
Bilheteira, pouco ou nada, nem sequer paga a polícia na organização de jogo. É as vendas extraordinárias. E as vendas extraordinárias são os jogadores. Então, aqui o que tentamos fazer foi investir muito no scout, investir muito no recrutamento, investir muito no desenvolvimento, na questão da performance e depois a rentabilização financeira, a venda de vendas. E claramente, Chiquinho, André Franco, o Miguel, se falou do Chiquinho. Eu também poderia muito bem falar da questão do Gustavo Assunção, da questão do Penetra, que sai do Benfica e vai para o contexto sub-23, e diretamente do Benfica para ir para a equipa principal do Famalicão. Ele não entraria, hoje é capitão da equipa. Por isso, não numa questão de retribuição, numa questão de que as pessoas possam ouvir o quanto é importante este contexto para as ligas profissionais, e para nós não é exceção. Para nós, tivemos um ano e meio no desenvolvimento do Chiquinho e do André Franco, e hoje são peças muito importantes, não só desportivas, mas futuramente espero que sejam rentáveis financeiramente para o clube.
Pedro, do ponto de vista do diretor desportivo, defende que exista uma coerência técnico-tática entre aquilo que é feito no sub-23 e na equipa A, por forma até a facilitar essas passagens, esse elevador?
Alexandre, olha, é o seguinte, nós criamos internamente uma questão de educação e de princípio em que todos frequentam os mesmos sítios dentro das instalações do clube, sejam eles sub-23 ou da equipa principal. Existem reuniões semanais com as equipas técnicas para tentar criar aquele grupo de elite que está a ser em grande destaque dos sub-23 para ser reintegrado na primeira equipa. Logicamente que estamos num ano um pouco complicado, não porque é de Covid, não é essa questão, é questão de da manutenção na primeira divisão. Para nós é essencial para o futuro do clube, logo por culpa minha, e eu assumo aqui publicamente, tenho demasiados jogadores na primeira equipa que atrasam um pouco o crescimento dos jogadores vindo de baixo. E digo isto porque tenho um plantel de 27 jogadores com 3 guarda-redes e tenho um plantel de 24 no sub-23. Logo, o crescimento está um bocadinho ligado.
Há mais lugares preenchidos.
Há mais lugares preenchidos à primeira equipa. Logo, atrasa um bocadinho esse crescimento.
Mas até ver a aposta resulta, porque o Estoril está a fazer um excelente campeonato. Não?
Sim, ou seja, em termos desportivos, acho que estamos muito bem, dentro de, ou um pouco acima das expectativas, especialmente na primeira equipa, e há que o assumir. No sub-23 não tanto, porque já é uma equipa que, apesar de ter perdido 11 elementos do ano passado de campeão, acaba por se... acho que estivemos muito bem preparados para as saídas desses mesmos jogadores, e é isso. O Estoril para aí investe muito no recrutamento e no desenvolvimento. Isso é a nossa grande aposta, sem dúvida alguma.
E esta questão da coerência tática e técnica entre as equipas, isso é possível, não é? No contexto atual? Não, já houve inclusive um treinador que passou da...
Não, ou seja, da questão do... Eu acho que os clubes hoje, um clube como o Estoril, e também é muito da minha responsabilidade, acho que isso é muito da minha responsabilidade, por ser uma pessoa que tem algum peso na decisão dentro do clube, hoje tenho um Bruno Pinheiro, que em termos de comunicação e de treino é top, mas também tenho um Vasco Costa, campeão nacional do ano passado, que estaria mais do que preparado numa eventualidade de vendermos, porque também temos que criar a escola de treinadores e porque há pessoas que se falam muito da questão do Pedro Duarte, do Alexandre Nunes, do próprio Rui Santos, que passaram no Sub-23, mas tem um caso evidente que eu acho que o Estoril Praia foi super, super importante na vida dele dois, que é o Vasco Seabra. O Vasco Seabra passou da primeira divisão, num contexto de Paços Ferreira, e assumidamente Vitor no Sub-23 do Estoril Praia. Eu acho que ele abriu portas, no ano seguinte foi para o Mafra e acabou por ir para o Boa Vista, e fez o seu caminho até ao dia 2. Por isso, aquilo que eu mais gostaria, que mais me orgulhava enquanto profissional, era não só tentar descobrir os jogadores e desenvolver os mesmos, mas também os treinadores. Eu acho que seria bonito, no contexto de Estoril Praia, ser também pioneiro dessa mesma passagem.
Uhum. Interessante esse ponto de vista. Não tínhamos pensado na questão dos treinadores, confesso, quando realizámos este estudo no Observatório. Pedro, a Liga Revelação, acha que tende a crescer ou a manter os moldes atuais, mais ou menos?
Alexandre, olha, eu sou um pouco crítico ao modelo atual do Sub-23. Porquê? Porque, e falo isto como é lógico, pelo investimento que temos em relação ao Sub-23, que é alto, para a realidade de um clube como este é alto, e em termos de competição, eu tenho como uma competição... em termos federativos de sub-19 e sub-17, com praticamente o dobro dos jogos do sub-23. Ou seja, os sub-23 do Estoril Praia são todos profissionais. Não tenho semi-profissionais, não tenho contratos amadores. É uma SAD em que tem um investimento a rondar entre os 750 e 1 milhão de euros. Ou seja, é um investimento muito grande. Atenção, que é um investimento que tem retorno, tem tido retorno. Basta meter dois jogadores na primeira equipa ou vender um jogador por ano, esse retorno está feito. Agora, em questão aos moldes, acho que se não mudar vai acabar por acabar.
No fundo, defende mais jogos, mais
defende
equipas.
Defende mais jogos, defende uma só liga, de norte a sul. Também existe o Covid para o Sub-19, existe o Covid para o Sub-17. E há mais jogos no Sub-19 e no Sub-17, que sendo uma competição amadora, do que os profissionais do Estoril Praia de Sub-23. Por isso, esse é o primeiro molde. E outro é a questão dos direitos de formação. E isso está a atrasar cada vez mais o crescimento e a profissionalização do jogador. Porque um jogador que anda em clubes que não têm condições no futebol profissional, ou que não têm as suas condições financeiras para dar o passo seguinte em ligas profissionais. Umas por questões financeiras, outras por organização, outras por decisão própria. E eu não posso ter mais trabalho para contratar um jogador de sub-23 do que um contrato para a primeira equipa. É ridículo estar a dizer isto, mas é verdade. Eu tenho um desgaste maior em contratar um jogador de sub-23 do que um jogador que joga a primeira liga em Portugal. Porque os direitos de formação... Para mim tem que ser realmente revistos,
mas é uma forma de subsistência também, um mecanismo de auxílio aos clubes menos
não, eu acho que fortes. o mecanismo de celeridade e o mecanismo de formação deve ser feito, mas noutros moldes, ou seja, até aos 18 anos o jogador não pode passar de sub-19 para sénior e está preso a um clube que não tem continuidade no futebol profissional. Agora, eu também percebo que os contratos de formação ajudam ao desenvolvimento na formação, claramente. Por isso é que cada vez que existe uma transferência do Estoril Praia, existe um mecanismo de celeridade de 5% que nós pagamos a esses mesmos clubes. Ou seja, nós pagamos, e eu falo pelo Estoril, nós pagamos duas vezes o direito de formação. Pagamos na altura que ele faz o primeiro contrato profissional e ainda pagamos 5% daquilo que é a nossa mais-valia para o mecanismo de celeridade que é dos direitos de formação. Tudo isto, Alexandre, acho que é importante todos os profissionais de futebol, todas as pessoas que estão envolvidas ao futebol de formação, também ouvirem o quanto é difícil contratar um jogador de sub-23. E às vezes nós perguntamos, porquê que o jogador não lá chegou? Porquê que o jogador não chegou primeiro? Como é que este jogador anda no contexto de terceira divisão e campeonato nacional de Portugal ou mesmo distrital? Como é que... Direitos de formação... Acredita em mim que é um dos grandes fatores do crescimento, porque eu também, de junior para sénior, tive essa dificuldade em liquidar os meus direitos de formação, porque pediam dinheiro, e então atrasou até aos 23 anos. Se me dissesses assim, pá, os direitos de formação têm que ser pagos, têm. Como? Com o desenvolvimento do jogador, com vendas de jogadores. Agora, atrasar esse processo, porque os clubes...
Tem evolução,
porque estamos a falar um contexto de segunda divisão, estamos a falar em 40 mil euros... E no contexto de primeira divisão estamos a falar de 90 mil euros. Acho que isto são questões que têm que ser colocadas a todas as pessoas que decidem este tipo de regra, e é uma das questões que eu coloco.
Em relação a profissionalismo, amadorismo ou não profissionalismo, queria aqui falar da equipa B do Estoril, que pertence ao clube e não à SAD e compete no escalão distrital. Apesar disto, considera que isto que também é uma plataforma de evolução dos jogadores da casa? Existe sinergia entre clube e SAD em relação aos jogadores desta faixa etária?
Alexandre, olha, acho que é público o grande desenvolvimento que o Estoril Praia tem feito na formação. E quero, desde já, publicamente agradecer não só a forma do Pedro Alegria trabalhar, que é o grande coordenador, mas também da direção, que tem uma excelente relação connosco. Hoje estou há 3 anos e meio, e obrigatoriamente, não porque seja obrigado, mas obrigatoriamente nós recrutamos 3 a 4 jogadores por ano no sub-19, lá dá, para dar o crescimento a esse miúdo entre sub-19 e sub-23, aquela ponte para chegar à primeira equipa. Foi o caso do Totti, foi o caso do Vital, foi o caso do Chiquinho, que passaram na questão da formação do Estoril e acabaram por chegar ao sub-23 e hoje à primeira equipa do Estoril. E acima de tudo, também ver as coisas do reverso da medalha. O facto do Estoril Praia captar muitos jogadores na formação do Estoril Praia Clube acaba por ajudar a formação na hora de contratar um jogador, em que esse jogador geograficamente tem o Bolonenses, tem o Benfica, tem o Sporting, tem o Sacavenense, são clubes ricos na formação, entre a escolha do atleta, dizer, epá, eu ali tenho crescimento, eu ali tenho uma porta, eu ali, se me portar bem, tiver bem dados técnicos e táticos e em termos estatísticos, tenho uma porta de oportunidade de poder jogar no Estoril para a SAD, Liga Revelação à Primeira Liga. E isso para nós também é gratificante, trabalhar em conjunto, especialmente com a formação, não tanto que a equipa B, porque a equipa B já estamos a falar do contexto sénior, e então é
quem não der o salto,
quem não der para, o salto para o sub-23, dificilmente, não quer dizer que mais tarde não apareça, mas dificilmente nós estamos,
ou seja,
ligados,
são captados à saída do sub-19,
ou seja, o nosso grande foco é sub-17, sub-19 e sub-23. Acaba por ser um foco entre a ligação, porque o chamado grupo de elite, ou o chamado dos destaques, rapidamente, dos sub-19 passa muito mais rápido para o contexto sub-23 do Praia SAD do que propriamente a equipa B do clube.
Mas em teoria, e pensando nas equipas B que competem ou na 2ª Liga ou no Campeonato de Portugal, um jogador evolui mais jogando no sub-23 ou numa equipa B, num campeonato onde depois encontra jogadores mais maduros, jogadores mais experientes, que lhes podem dar também outro tipo de traquejo?
Olha, Alexandre, eu por exemplo, vamos falar das equipas que têm equipa B: Benfica, Sporting, Braga, Guimarães e Porto. Porto não tem o contexto de sub-23. Logo, ou do sub-19, ou passa para o Porto B, ou é dispensado e vai ter que procurar um outro contexto. E às vezes o que acontece é que vão acabar as equipas de sub-23 de outro clube qualquer. Em relação ao Benfica, o Benfica tem um contexto de 2ª Liga, que ajuda muito ao desenvolvimento de sub-19, sub-23 e equipa B. Se nós repararmos muito naquilo que é o desenvolvimento do jogador do Benfica, aqueles que entram no grupo de elite, que entram na Youth League, acabam por fazer o sub-23, ou seja, de sub-19 transitam logo automaticamente para o sub-23 e o sub-23 transitam automaticamente para a equipa B, para um contexto. Eu acho que é mais uma plataforma de desenvolvimento do jogador, mas também é mais um investimento grande, que tem que ter retorno de alguma forma. E aí é que eu digo, tem mais desenvolvimento o contexto de sub-19 do que a Liga Revelação, porque a equipa B tem 34 jogos, a Liga Revelação não tem metade. O sub-19 tem praticamente os mesmos jogos da equipa B. Logo, existe aqui um intervalo. Ou seja, só vão jogar ao sub-23 quem realmente precisa de jogar. Por isso, isto eu falei em contexto de Benfica. Contexto de Sporting, já está bem, porque está na Liga 3 e tem o sub-23. Então acabam por fazer dois plantéis, ou um plantel para dois contextos. É a minha forma de ver, e o contexto tem sido gradual, e acho que o Sporting, nesse contexto, pelo menos tem lançado jogadores na primeira equipa, acho que está a trabalhar bem. Em relação ao Braga, exatamente a mesma coisa, porque está na Liga 3, e em relação ao Guimarães, tem sido exatamente o mesmo contexto. O que é que falta? Aqui um intermédio, que é o fator de jogos. Se houver mais jogos no Sub-23, vai haver mais número de minutos para miúdos menos utilizados e logo com o jogo acho que vai haver um maior desenvolvimento.
Muito bem. Que importância teve para fecharmos a conversa para a Estoril SAD, sabendo-se que a Liga Revelação não foi feita a pensar propriamente na competição, até porque nem há descidas de divisão, por exemplo, mas que importância teve o título da última época da Liga Revelação?
Especialmente foi um orgulho enorme. Foi um orgulho enorme não só sermos campeões na segunda liga, no contexto de segunda liga, mas também sermos campeões no Sub-23 e ganharmos a Taça Liga Revelação. Foi um culminado de 3 anos de trabalho, contra um contexto, com toda a honestidade, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, que são outro tipo de clubes, com outro tipo de capacidade, com outro tipo de desenvolvimento. Ser campeão em Portugal, neste contexto, deixa-nos completamente orgulhosos. Acho que a palavra é orgulho, mas ao mesmo tempo, e isto por motivos pessoais, que eu sou um interno insatisfeito, já passou. Ficámos na história, mas já passou. Acho que temos que ir à procura de mais de Mateus Nunes, mais Chiquinhos, mais Andrés Francos, que isso é que autossustenta o clube, que isso é que nos dá o nosso, a nossa alimentação lá para as nossas crianças em casa, é o desenvolvimento dos jogadores. Esse para mim é o grande fator. Ser campeão é um culminado de um trabalho grande, de uma estrutura muito forte. Acho que não referi aqui, acho que as pessoas que estão no futebol profissional deviam olhar para o Estoril como um bom exemplo. E um exemplo normal, não é um exemplo extraordinário. É um exemplo normal, que é um clube cumpridor, é um clube agregador, é um clube que recebe bem, que faz questão de receber bem e tem uma estrutura que eu posso lhe dizer assim que foi das melhores estruturas que eu já trabalhei em toda a minha vida, desde que cheguei a futebol, desde que trabalhei no Braga, desde que trabalhei no Estoril. Tem profissionais de excelência, mas acima de tudo porque o ambiente de trabalho e o facto de sermos cumpridores com as nossas obrigações, seja desde o senhor da limpeza, ao roupeiro, aos empresários, o Estoril Praia, se conseguir mais dois campos para treinar, poderá-se tornar uma referência em nível de formação em Portugal.
Pedro Alves, muito obrigado pelas sugestões, pelas reflexões também que nos ajudou a fazer aqui sobre a Liga Revelação. Felicidades para o Estoril Praia em todas as suas vertentes.
Muito obrigado e até uma próxima.
Pedro Alves, diretor desportivo do Estoril Praia, analisou neste 30º episódio do podcast Ciência e Futebol o mais recente estudo do Portugal Football Observatory sobre o contributo da Liga Revelação para a progressão de atletas jovens. Eu sou o Alexandre Pereira, voltaremos a juntar-nos em breve para mais ciência e mais futebol.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.